Graça e paz, meus amados irmãos, é um prazer e um privilégio podermos estar juntos mais uma vez, celebrando mais uma Santa Ceia num dia tão especial. Obviamente, todo dia que nós relembramos o sacrifício feito por Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa vida, de fato, encontra um real valor. No entanto, hoje, para além de todas estas perspectivas espirituais, nós temos um dia mais do que especial, que é o Dia das Mães. E eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de todas vocês, mulheres preciosas, as quais os rubis não chegam aos pés em valor, em beleza, em necessidade para a vida humana. Por isso eu quero, diante destas homenagens feitas pela nossa Mini Braque, a Rede Jovem, orar por sua vida, pedir a Deus que continue te abençoando, te prosperando em tudo quanto você faz. Oremos em nome de Jesus. Pai, diante do coração humano, objeto e alvo de um amor tão sublime como o amor maternal, nós agora abrimos-nos para um pedido especial, que o Senhor possa abençoar estas mulheres que geraram dentro de si vida de fato literal. Algo tão especial, tão sublime, que o Senhor concedeu a um ser tão especial e tão sublime. Que o Senhor continue dando forças, amparando, trazendo esperança para os corações. Para esta mãe que neste exato instante está intercedendo por seu filho que caminha vagueando por aí, no mundo em trevas, eu te peço, ó Espírito Santo, derrame a paz que excede todo entendimento. Para esta mãe que está escutando e está ao lado do leito do seu filho, num hospital, eu te peço, Espírito Santo, dá esperança, traga uma nova perspectiva, para que, diante dos desafios, não desmoreça, não caia, não se deixe levar pelo temor, pelas adversidades, mas que em todo tempo se apresente como um ponto referencial. Molda o caráter, Senhor, constrói, edifica mulheres sábias que edificam seus lares, a fim de que a sua igreja seja abençoada e esta sociedade seja preservada. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos por este dia. Amém. Diante de todas as nossas expectativas, o Senhor, o bom Deus, tem suprido em glória todas as nossas necessidades. Por isso eu gostaria de, juntamente com você, em gratidão ao Senhor, em agradecimento a Ele, adorá-Lo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como que a igreja faz? Parece que foi combinado. Isso aqui é coisa linda. Diante das nossas necessidades, o Senhor tem observado. Tem observado. Não se desespere, não se assuste, pois as ondas não são maiores do que o poder de Deus. As ondas não são maiores do que a fidelidade de Deus. Permaneça em seu compromisso, em seu lugar. Permaneça exatamente onde e como Deus te ordenou. Não deixe que o seu coração, que vacila como todos os nossos corações, de todos nós, não permita que o seu coração, que vacila, que é absolutamente inconstante, domine a sua vida. Mas, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, santifique, consagre o Senhor como Senhor em seu coração. Consagre a Jesus como dono do seu coração. Então, viva de forma agradável a Ele, glorificando-o em tudo quanto você fizer. Esta é a orientação da parte de Deus e o meu pedido nesta hora é que você possa desfrutar da provisão do Senhor, que você possa encontrar, mesmo em meio a dificuldades, aquele punhado de farinha necessário, pertinente, para que Deus faça um milagre em sua vida. Oremos em nome de Jesus. Pai, o mundo vive um caos que não estava previsto, não estava, obviamente, nos planos. Mas diante disso tudo, nós conseguimos ver, para além das nossas necessidades e fragilidades, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor. O Senhor tem preservado a sua igreja e tem nos preparado, tem nos moldado, tem nos formado. coloque paz em nosso coração e nos conduza no caminho da salvação. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e a Ti entregamos o nosso dízimo e as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto você adora ao Senhor com seu dízimo e a sua oferta, por favor, perceba aqui alguns recados que nós temos. Toda a nossa programação durante a semana é bastante ativa e queremos ter você ao nosso lado, frente a frente conosco, em nossas redes sociais, em nosso canal do YouTube, onde você está acompanhando esta reunião coletiva, este culto coletivo. E falando em YouTube, eu quero te pedir que você, que ainda não é inscrito neste canal, assim o faça. Neste canto inferior esquerdo, direito para você, você vai clicar em inscrever-se. E logo abaixo vai ter um sininho, você vai clicar também para receber todas as notificações de novas programações que temos aqui. E quando esta reunião acabar, você vai digitar aí no search do YouTube, TBC, e lá você vai encontrar uma série de igrejas pastoreadas, lideradas por homens e mulheres sérios em Deus, que estão todos os dias pregando o bom evangelho, a boa palavra do Senhor. E aí você vai inscrever-se também para aumentar o engajamento, deixe o seu like e também faça comentários, compartilhe com pessoas que estejam necessitando escutar a palavra de Deus. O nosso convite também é que você nos acompanhe em nossas redes sociais com programações mais do que especiais, lives diárias, programações voltadas para a Rede Jovem. Cadê vocês, Rede Jovem? Maravilha! A UFEBRAC, cadê você, UFEBRAC? Olha só! E a UMASBRAC, cadê você, UMASBRAC? Jesus amado, isso é muito lindo! Ah, toda a igreja está mais do que reunida, em comunhão nós vivemos, desta feita por meio das redes sociais, e é o que nós temos para este momento. E assim vamos prosseguir, cuidando uns dos outros, pastoreando uns aos outros, o pastoreio excelente que recebemos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dito isso, eu peço que você feche os seus olhos, juntamente comigo, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, diante deste mundo que absolutamente não sabe nada a respeito de nada, este mundo composto por pessoas limitadas como nós, que a sua Bíblia, que a sua palavra destaca que o Senhor pega o homem em sua astúcia, quando o homem acha que sabe, o Senhor revela que nada, absolutamente nada, é de conhecimento ou de domínio nosso. Que este mundo possa, através da vida da sua igreja, pregando o evangelho simples, puro, dedicado à pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que este mundo possa se arrepender dos seus pecados, entregar-se a Ti uma vez mais, e para Ti viver em estado de regeneração, num processo de contínua santificação. E assim acontecerá quando este mundo se voltar para a sua poderosa palavra. Palavra esta que vamos comunicar neste momento e te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, santifique os nossos ouvidos e os nossos corações, para que tal qual terra fértil encontre em nosso coração a sua palavra um ambiente para frutificar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A gratidão é um dos sintomas humanos mais claros quando falamos de pessoas maduras, preparadas, abençoadas por Deus. Há quem diga, de forma bastante equivocada, que a gratidão é um sentimento transitório entre a satisfação e a necessidade a seguir. Algo como a satisfação pós-almoço e a perturbação da fome pré-jantar. E neste ínterim existe um pequeno lapso de felicidade que podemos chamar de gratidão. É óbvio que isto está absolutamente equivocado, pois a Bíblia chama a gratidão de um estilo de vida, uma forma de ser e viver. Vejamos, por favor, em Colossenses capítulo 3, versos 15 até o verso 17, o que a Bíblia nos diz a respeito da gratidão. O apóstolo Paulo escreve assim à igreja: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por meio de palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele graças, a Deus Pai. Perceba que as Escrituras encerram neste momento um trecho, uma sessão que nos remete a um estilo de vida. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja que se reúne numa cidade bastante perturbada por ensinos falsos, por pessoas que propunham um estilo de vida aquém, distante da palavra de Deus. E diante disso, o apóstolo Paulo encerra um trecho, uma sessão que ensina sobre um estilo de vida, como o cristão deve viver, falando sobre a gratidão. A gratidão, portanto, não é um sentimento efêmero, uma sensação passageira. A gratidão é um estilo de vida. Agora, precisamos entender que para sermos gratos a Deus, precisamos depender dEle, acreditar nele, confiar e nele descansar. Pois a gratidão é absolutamente conveniente num coração que é dependente. Toda ingratidão, portanto, destaca a nossa autonomia. E a respeito desta palavra, desta perspectiva bastante equivocada, de liberdade absoluta, de independência de Deus, a Bíblia destaca que o ser humano foi enganado pela serpente desde o Éden, e desde então vem sendo enganado. O ser humano que foi ludibriado pela proposta de, ao morder um fruto, este passaria a ser conhecedor de todas as coisas. E Deus temia, tinha medo que o ser humano fosse igual, equivalente a Ele. Ora, não sei você, mas figuras repetidas não se armazena, não se coleciona. Figuras repetidas se troca, se destaca, se joga fora. Se eu posso ser igual a Deus, a perspectiva lógica da humanidade é dispensar a Deus da equação, retirar Deus da minha vida. E foi exatamente aí que o ser humano começou a cair. E é exatamente esta lógica, se é que existe lógica na loucura da queda. Esta é a lógica da queda. O ser humano foi convencido pela serpente de que não precisava mais de Deus. E a partir de então, tem vivido de forma totalmente ingrata. A ingratidão, portanto, é uma evidência, um destaque, uma demonstração de total independência de Deus. Na história brasileira, há uma das frases mais marcantes que diz: independência ou morte. Podemos parafrasear tal afirmação ao chegarmos à conclusão que independência de Deus é morte. Pois a independência de Deus nos leva para um estilo de vida totalmente ingrato, totalmente inobservado pelas Escrituras. É um terreno que as Escrituras não sugerem que passeemos, que trilhemos. É um caminho, o caminho da ingratidão e da autonomia. É um caminho que as Escrituras destacam como princípio da morte, pois o salário de todo pecado continua sendo a morte, espiritual e também física, como foi no Antigo Testamento, ainda o é. Para tanto, observemos as Escrituras em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo orienta a igreja a viver de forma comum. A comunhão espiritual, ela é tão evidente, tão necessária para a vida da igreja, que aqueles que não observam o corpo de Cristo como é devido, por Deus, entenda isso, por Deus, são adoecidos e alguns já morreram. Então, observamos as Escrituras, neste tempo, em todo outro tempo, em todo outro período, e não notamos em Deus nem mudança, nem sombra de variação, nenhum tipo de arrependimento em tudo quanto diz, em tudo quanto faz. Agora em nós, percebemos oscilações quase que corriqueiras, cotidianas, instantâneas. Estamos bem, ao passo que acordamos pensando num dia maravilhoso. Ao toparmos com um dedinho na quina da cama, todo dia se transforma em trevas. Para depois, a dor logo passa, voltamos a sonhar com um dia maravilhoso. Perdemos o ônibus, voltamos a ficar triste. Batemos o carro, voltamos a ficar tristes. Perceba a oscilação em nosso coração. Como é que podemos então desejar a independência se não temos nenhuma capacidade de permanência, de sustentar a identidade humana ou seus sonhos? Independência de Deus é morte. Certa vez ouvi uma das falas mais tristes e mais duras numa entrevista feita com uma prostituta. E ela menciona que de Deus não depende, pois o que recebeu de Deus é uma vida que pode ser denominada um inferno. Abusos, transgressões contra a sua identidade, contra a sua dignidade, transformaram a sua perspectiva acerca de Deus. E ela olha agora para Deus e diz: dele eu não dependo, a ele nada devo. Talvez, no alto da nossa religiosidade, observemos esta fala desta mulher. E jamais, jamais, vamos pensar ou sequer imaginar que podemos falar tal coisa. Mas a grande questão é: o que os nossos atos estão dizendo? O que as nossas atitudes estão comunicando? O nosso estilo de vida é de alguém grato a Deus? Há uma pergunta a ser respondida durante essa reflexão. Você é capaz de confiar em Deus? Diante deste caos que o mundo tem vivido, há em seu coração espaço para confiar em Deus, depender dEle e então ser grato a Ele? Ou você acha que o caos humano reflete o caos em Deus? Ou você acha que o medo que está em seu coração está dominando o Eterno Rei? Ou você acha que as suas limitações se encontram também na pessoa bendita de Cristo Jesus? Deixa eu dar um exemplo antes de finalizar esta reflexão. A Bíblia descreve uma passagem que os apóstolos estão seguindo a Jesus, os discípulos estão seguindo a Jesus, e Jesus os orienta, os obriga a se afastar e entrarem em alto mar. Enquanto Jesus vai orar, ele afasta os seus discípulos para que estes vivam uma experiência. Observe, lá em João capítulo 6, Jesus ordena que os seus discípulos entrem naquele mar, naquele lago. Diante disso, as horas se passam, homens experientes são expostos a uma temperatura nova, a uma mudança climática, e aí eles estão em meio a uma tempestade. Mas horas, não foi Deus quem mandou? Eles não estavam simplesmente obedecendo à voz de Deus? E quem disse que obedecer à voz de Deus nos livra das tempestades da vida? Obedecer à voz de Deus pode nos colocar no centro de uma tempestade, e ao mesmo tempo, nós podemos desfrutar da paz que excede a todo entendimento. A obediência a Deus, obviamente, não anula qualquer possibilidade de crises em nossas vidas. Essa crise que você está vivendo não surpreende a Deus. O que nos encanta no texto é que no meio da tempestade, Jesus anda por sobre as águas. Aquilo que afligia os seus discípulos, aquilo que trazia para os seus discípulos medo, desespero, Jesus estava andando por sobre tudo aquilo. E ainda faz com que um, limitado como você e como eu, caminhe juntamente com Ele por sobre as águas. É exatamente isto que Deus quer fazer. Obedeça a voz de Deus, mesmo que te leve para o centro de uma tempestade, e lá veja a provisão de Deus, pois o medo que aflige o seu coração não toca em Cristo Jesus. Para concluir, cabe nos ressaltar aqui o exemplo de um homem chamado Daniel. Daniel, a Bíblia descreve como um rapaz inteligentíssimo, de boa aparência, que foi sequestrado por Nabucodonosor no primeiro de 3 ataques contra Israel. Israel errou, pecou, e a Bíblia diz, no início do texto de Daniel, capítulo 1, que Deus lançou nas mãos de Nabucodonosor Jeoaquim, um rei perverso, aquele que dominava sobre Israel e também toda a nação. Perceba, promove-se de Deus, parte de Deus, uma crise geral. E diante disso existem pessoas que fantasiam uma ideia de um Deus que não é soberano, de um Deus que não tem a história em suas mãos. Em primeiro lugar, Jesus não precisa de advogado. Deus não precisa que você, em sua limitação, limpe a barra dele. Esse caos que o mundo está vivendo, obviamente, está nas mãos de Deus. Mas a Bíblia diz, pastor, que Deus, ele é absolutamente luz e nele não habita as trevas. Como que procede dele, então, algo ruim? Calma. O que eu afirmo aqui é que de Deus procede aquilo que pode aparentemente ser profundamente mal para nós. Mas não se esqueça que o objetivo de Deus não está vinculado à nossa satisfação, mas sim com a nossa santificação. Por isso, em todo tempo, é importante nós observarmos o que Deus quer de nós. Qual é a postura que Deus quer? E como estilo de vida devemos responder? Em gratidão. A grande pergunta é: dá para confiar em Deus? Neste momento, nesta hora, neste domingo, dia 10 de maio de 2020, dá para confiar em Deus? Ou você acha que nós estamos nas mãos de homens inescrupulosos? Você acha que Deus abandonou a sua igreja, o seu povo, a menina dos seus olhos, nas mãos de homens inescrupulosos, sedentos por poder? Deus permanece tendo a sua vida na palma das mãos. Por isso, não se desespere, confie em Deus e seja grato. Daniel tem muito a nos ensinar, pois no capítulo 2, um insano rei baixa um decreto. Ele orienta que ele teve um sonho, ele afirma que teve um sonho, e este sonho deve ser compreendido, decifrado e revelado pelos seus magos, pelos seus sábios. Diante disso, toda a corte fica em desespero, porque se eles não revelassem o sonho e o significado do sonho, todos eles seriam levados ao fio da espada, morreriam. Nesta hora, um homem que tem vida de oração se apresenta e revela o sonho do rei e dá-lhe a interpretação. No verso 47 do texto de Daniel, do capítulo 2, a Bíblia diz que Nabucodonosor se ajoelha e declara: não existe Deus como Deus de Daniel. E no verso 48 afirma: coloque-o acima de todos, coloque-o como governador, como instrutor de todos os outros líderes. Perceba que coisa grandiosa e majestosa. Diante do caos, até mesmo um louco é obrigado a crer, a entender que só existe um Deus. Como é que a igreja então pode se desesperar? Como é que o seu coração então pode se despedaçar neste momento? Confie em Deus. Diante disso, nós vemos a história sendo revelada, na história de um homem, de um sujeito, de um indivíduo. Enquanto Daniel está sendo moldado por Deus, sequestrado, levado para longe da sua terra, é impossibilitado de fazer, fato, a sua vontade, invejado, odiado, detestado, cercado de crises, ele vivia paz interior, porque tinha um relacionamento satisfatório com Deus, porque tinha em Deus o objeto da sua gratidão. Observe isso, e aqui nós concluímos. Ao final de 3 ataques, todo o povo de Israel é levado para o exílio. Só que quando lá chega, tem como seu cuidador e seu governador, não um homem inescrupuloso, mas um jovem que foi formado homem de Deus, Daniel. Enquanto tudo se imaginava perdido, Deus estava cuidando da história. Enquanto tudo se imaginava lançado à própria sorte, Deus estava construindo um futuro para o seu povo. Você não foi lançado à sua própria sorte. Você não foi lançada à sua própria sorte. Você permanece nas mãos de Deus. Portanto, como igreja, agora nós podemos responder à pergunta: dá para confiar em Deus? Dá para ser grato a Deus? Concluímos ao refletirmos sobre a vida de Daniel, um menino que foi por Deus destacado, foi em governador por Deus transformado, para do povo de Deus cuidar no perfeito momento. Não se desespere, não esmoreça, não volte atrás. Em Deus confie e seja grato a Ele.